Exame toxicológico pode se tornar obrigatório para quem quiser comprar ou registrar arma de fogo e também para policiais. A jornalista Renata de Paula, da TV Senado, conversou com o autor do projeto, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar.
Exame toxicológico pode se tornar obrigatório para quem quer comprar ou registrar uma arma e também para policiais. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença.
Obrigado.
Senador, o senhor apresentou um projeto de lei para exigir exame toxicológico para quem quer comprar e registrar armas. Por que, que o senhor acha que isso é importante?
Bom, na própria lei do Estatuto de Desarmamento, em 2003, ela tem a previsão do exame da capacidade psicológica, mas ela não estende até onde vai essa capacidade psicológica. E o exame toxicológico hoje, no meu ponto de vista, de uma exigência natural para quem dirige um veículo de carga, um veículo com transporte de pessoas, é obrigatório. Por que não torná-lo obrigatório para saber se a pessoa tem ou não essa capacidade psicológica, a capacidade psicomotora, não só psicológica, mas psicomotora, se é ou não dependente de substâncias entorpecentes. Então, a visão que eu tive em relação de incluir esse critério a mais, e ele é feito dentro de um prazo de 3 anos, de forma randômica, ou inesperada, ou de forma furtiva, a pessoa dentro daquele prazo pode ser chamada a qualquer momento para fazer esse exame de larga escala.
Além de ter a obrigatoriedade do exame para poder comprar a arma registrar a arma, ela também pode a qualquer momento
ser surpreendida. A pessoa
ser chamada para fazer,
justamente, porque acho que todos vão concordar que em sã consciência ninguém daria. Acho que não daria um veículo, não daria um objeto que pode tirar a vida de alguém, não daria uma arma de fogo para uma pessoa dependente de química. Porque o dependente químico, ele vai perder o controle psicológico, ele vai perder o controle sobre si, e naquela situação com arma de fogo pode causar um risco à sociedade ou a ele mesmo. Então, um outro ponto seria o evitar que as pessoas levem ao consumo de droga. E isso seria uma visão mais de segurança pública. No minuto que você é fiscalizado, porque você quer ter uma arma de fogo, para ter esses cuidados, eu tô protegendo a sociedade e a pessoa que vai ter. No mesmo ponto em que essa pessoa é submetida a fazer um exame toxicológico, ela evita de consumir drogas. Mas você diz, mas não tem uma certeza então. Mas só a possibilidade de ser fiscalizado já inibe que ela utilize a substância entorpecente. Então seria um combate eficiente, um combate preciso contra o tráfico de droga, contra a criminalidade. Se uma pessoa não compra droga, se a pessoa não usa drogas, então não teria o traficante.
Senador, qual é o exame que o senhor está propondo?
Então, um exame em larga janela para detectar usuários de cannabis, usuário de cocaína, usuário de crack. Mas o grande lance do projeto, acho que o plus do projeto é trazer de forma inesperada. Porque se você traz num período de 3 anos para renovação ou para aquisição, depois daquele período de aquisição e não faz mais, ele pode usar. Ele pode ficar numa abstinência, ele pode ficar aí alguns meses sem usar, e depois que tirar ou conseguir aquela arma, ele pode voltar a usar. Ou ele pode não ter, ou ele não pode usar, ele não ser usuário, ele pode ser uma pessoa que nunca usou drogas, mas no minuto que comprar, adquirir aquela arma de fogo, por uma ocasião, ele passa a usar. Ele passa a ser um dependente químico, ele passa a ser um recreativo, ele passa a ser uma pessoa dependente daquele tipo de substância. Eu digo isso para as pessoas de bem. Porque eu vejo muitas críticas, eu escuto e eu leio muitas críticas no tocante que, mas o traficante não vai descer do morro para fazer. Gente, o traficante está à margem da lei.
O bandido, a arma dele já não é comprada e registrada legalmente. Né?
Pois é, senão não teria uma lei para fazer para quem obedece a lei. Ela não é restritiva, ela não está tirando a capacidade da pessoa de ter uma arma de fogo. Pelo contrário, as pessoas têm que entender e têm que ouvir que é uma proteção para quem vai usar e uma proteção para a sociedade. Porque você está ali com arma de fogo. Você não sabe qual é a situação que uma pessoa pode surtar. Imagina um dependente químico, que a probabilidade de surto é bem maior.
Senador, no relatório favorável do senador Otto Alencar, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele fala que muitas pessoas que não conseguem cometer crimes de cara limpa ingerem bebidas alcoólicas ou usam drogas para criar coragem.
Isso.
Né? Isso seria definido como embriaguez pré-ordenada. Né? O consumo de álcool eventual inviabilizaria a compra de armas por esse exame?
Então, seria um questionamento, já que o Otto levantou tudo isso, e é uma verdade. Muitas vezes o jovem, a pessoa, o ser humano não tem uma atitude de vou dar um exemplo simples, de uma festa, cortejar ou falar com aquela mulher, a qual ele tanto espera ou tanto paquera, e se entorpece. Se entorpece e tem aquela atitude.
Com bebida alcoólica.
Com bebida alcoólica. Hoje o nosso país é um país consumidor de muita bebida alcoólica e de muitas drogas ilícitas. Então hoje a gente sabe quem usa e quem não usa só com teste. E a forma de fazer o teste, a forma de você colocar a situação para a pessoa ser avaliada de forma periódica, evita que ela consuma, evita que ela faça esse uso da droga.
Mas aí o senhor está... Mas o álcool também entra no rol de substâncias que seriam identificadas nesse exame e inviabilizariam a compra de armas.
Pode ser incluído. Isso aí justamente aí ficaria numa normatização específica para saber até quais são essas drogas. O álcool foi muito bem lembrado, porque o álcool é um dos causadores de violência em festas, violências no trânsito, violência nos estádios de futebol, violência dentro da família, violência, violência, violência. Então as pessoas que não conseguem consumir de forma moderada, de forma educada, de forma racional, precisam sim ter esse cuidado com elas. Por quê? Está na dependência química e não pode usar uma arma de fogo. Você não pode dirigir sob influência de álcool. Se é crime dirigir sob influência de álcool, então imagine você que está me ouvindo, que está assistindo, usar, portar, tem uma arma de fogo, sendo dependente químico e ainda mais no álcool, uma bebida tão lícita, né?
Senador, quem fiscalizaria nesse caso?
Então, seria os órgãos de fiscalização, a Polícia Federal, poderia ser o Exército, poderia até ser mesmo as polícias civis e militares.
Mas isso não está especificado no projeto?
Ainda não. No caso do 3113, não ficou claro, mas para atribuição de quem vai fiscalizar, seria quem daria a porte de arma. Vamos dizer, o Exército Brasileiro tem efetivo para isso hoje? Se destinaria um laboratório, claro que seria destinado para aquele tipo de exame, faria essa indicação, e esses órgãos de segurança avaliariam aquelas pessoas. Chamariam, estaria... Aí é mais uma questão organizacional de cada instituição.
As instituições que atendem o DETRAN, os DETRANs, por exemplo, né, que já são credenciadas pelo DETRAN para a realização dos exames em motoristas profissionais de transportes de carga e passageiros. Né, eles já são obrigados desde 2016 a fazer o exame toxicológico em instituições credenciadas.
Boa analogia, bom paralelo isso aí. Seguiria o mesmo formato, mas com atenção maior, como eu já disse. Não seria aquele período específico em que a gente possa... corromper, comprar um laudo ou possa burlar o exame, possa transformar, porque o ser humano é complicado, o ser humano ele sabe que vai ser fiscalizado amanhã, então ele dá um jeito dessa possibilidade não existir mais, ou ele compra um laudo, ou ele coloca outro cabelo, ou ele faz outro exame de sangue, ou ele faz outro exame de saliva, ou outro exame de urina. Qual exame vai ser feito, aí tem que ser regulamentado.
Senador, eu queria que a gente conseguisse falar um pouquinho sobre a proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, que aí é para exigir exame toxicológico de policiais.
Todo o rol dos policiais do artigo 144 seria submetido a mais uma proteção para o policial.
É o policial federal, policial rodoviário federal, polícia ferroviária federal, polícia civis,
militares.
Polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Hoje, a realidade dos nossos policiais, além de um grande número de suicídios, um número de estresse, um número a qual ele está submetido, policiais a um desgaste emocional, um desgaste físico. Hoje tem um número, eu vi isso com meus olhos, eu não fiz por acaso. Eu fiz parte de uma instituição em que eu vi os policiais estarem cada vez mais dependentes químicos. Dependência química mesmo por drogas realmente pesadas, como crack, como cocaína. E estarem ali portando arma de fogo longa, calibre 12, fuzil, e estar colocando risco a ele e a sociedade. O primeiro ponto que eu pensei foi localizar esse policial, que eu não sei qual é, eu não sei onde está, localizar e dar um tratamento a ele. A primeira providência seria a parte humana, dar tratamento ao policial. Segunda, dar proteção a ele e a sociedade. E descobrir também, porque ninguém quer um policial dependente químico a qual ele vai trabalhar combatendo o crime. Se ele vai prender o traficante, então, será que ele vai levar aquela droga toda apreendida? Será que ele não vai utilizar aquela droga? Será que ele não vai dividir aquela droga? E o consumo tem que ser evitado também dentro das forças militares. Nada, tem estados que já faz isso. Não...
Então, o senhor coloca na justificativa, cita o Espírito Santo,
Espírito,
né? Comissário, que a Polícia Militar do Espírito Santo já faz o exame.
E já existe a Paraíba para entrar no concurso para oficial. Para entrar no concurso para oficial, já faz os exames toxicológicos também. Mas esse exame toxicológico tem que ser periódico. Tem que ser periódico. E tem que, não pode ser a cargo do funcionário público. Tem que ser feito como um semelhante ao doping dos atletas. A gente tem um universo de 10 mil policiais, e vamos fazer exames de 100, 500 e 500, periodicamente. E isso pago pelo governo, isso pago pelo poder público, isso pago pela sociedade que quer a proteção, que quer a garantia de que o policial está ali apto para o serviço. E o policial também, se for localizado, ele precisa ser tratado imediatamente da dependência química. E é mais uma forma de fiscalização para evitar que ele se desvie de conduta, se desvie do papel que é de servir e proteger a sociedade.
Senador, muito obrigada pela
entrevista. Eu que agradeço.
A gente conversou com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, sobre as propostas que ele apresentou para exigir a obrigatoriedade de exame toxicológico, tanto para quem quer comprar ou registrar uma arma, quanto para policiais.